ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros que chegaram recentemente às nossas livrarias. O Infinito num Junco, da espanhola Irene Vallejo, publicado pela Bertrand. O Futuro por Contar, como a pandemia vai mudar o nosso mundo, do búlgaro Ivan Krastev, com a chancela Objetiva. O Olhar do Outro, Estrangeiros em Portugal do século XVIII ao século XX, de Maria Filomena Mónica, publicado na Relógio d'Água. Diário do Ano da Peste, do inglês Daniel Defoe, de regresso às livrarias. A tradução de João Gaspar Simões, com a PIN Edições, e do francês Marco G., Elogio da Bicicleta, publicado pelas Edições 70. Vai ser assim a ronda. Música para o funeral da Rainha Mary. Harry Purcell, pelo Baroque Brass of London, a direção de David Hill. Thank you. A invenção dos livros foi talvez o maior triunfo na nossa tenaz luta contra a destruição. Confiámos aos juncos, à pele, aos farrapos, às árvores e à luz, a sabedoria que não estávamos dispostos a perder. Com a sua ajuda, a humanidade viveu uma fabulosa aceleração da história, do desenvolvimento e do progresso. A gramática partilhada que os nossos mitos e os nossos conhecimentos nos proporcionaram multiplica as nossas possibilidades de cooperação, unindo leitores de diferentes partes do mundo e gerações sucessivas ao longo dos séculos. Como afirma Stefan Zweig, no memorável final de Mendel dos livros, os livros escrevem-se para unir, por cima do próprio fôlego, os seres humanos. E assim, defendermo-nos face ao inexorável reverso de toda a existência, a fugacidade e o esquecimento. Em diferentes épocas, ensaiámos livros de fumo, de pedra, de terra, de folhas, de juncos, de seda, de pele, de farrapos, de árvores e agora de luz. Os computadores e os e-books. Os gestos de abrir e fechar os livros, ou de viajar pelo texto, variaram no tempo. Mudaram as suas formas, a sua rugosidade ou lisura, o seu interior labiríntico, a sua maneira de ranger e sussurrar, a sua duração, os animais que os devoram e a experiência de lê-los em voz alta ou baixa. Tiveram muitas formas, mas é incontestável que o sucesso da descoberta é esmagador. Devemos aos livros a sobrevivência das melhores ideias fabricadas pela espécie humana. Sem eles, talvez tivéssemos esquecido aquele punhado de gregos temerários que decidiram entregar o poder ao povo e chamaram democracia a essa ousada experiência. Os médicos hipocráticos que criaram o primeiro código deontológico da história, onde se comprometiam a cuidar também dos pobres e dos escravos. Tem em conta os meios do teu paciente. Por vezes deves até prestar os teus serviços gratuitamente. E se tiveres a oportunidade de auxiliar um estrangeiro que se encontra em dificuldades económicas, presta-lhe plena assistência. Aristóteles, que fundou uma das mais precoces universidades, e dizia aos seus alunos que a diferença entre o sábio e o ignorante é a mesma do que entre o vivo e o morto. Eratóstenes, que usou o poder do raciocínio para calcular a circunferência da Terra com uma margem de erro de apenas 80 quilómetros, utilizando somente um pau e um camelo. Ou os códigos legais daqueles loucos romanos, que um dia reconheceram a cidadania a todos os habitantes do seu enorme império. Ou esse grego cristão, Paulo de Tarso, que pronunciou talvez o primeiro discurso igualitário quando disse: não há judeu nem grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher. Conhecer todos esses precedentes inspirou-nos ideias tão extravagantes no reino animal como os direitos humanos, a democracia, a confiança na ciência, a saúde universal, a educação obrigatória, o direito a um julgamento justo e a preocupação social com os mais fracos. Quem seríamos hoje se tivéssemos perdido a recordação de todas essas descobertas, tal como esquecemos durante séculos as línguas e os saberes das civilizações egípcia e mesopotâmica? O escritor Elias Canetti, búlgaro sefardita de língua alemã com apelido espanhol, os seus antepassados paternos substituíram Canete por Canetti, respondeu: se cada época perdesse o contacto com as anteriores, se cada século cortasse o cordão umbilical, só poderíamos construir uma fábrica sem futuro. Seria a asfixia. Excerto do livro O Infinito num Junco. A invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede de leitura. Autoria da espanhola Irene Vallejo, tradução de Rita Custódio e Alex Tarradellas, com a chancela da Bertrand. The Protecting Veil, de John Tavner, o número 8, na interpretação do violoncelista Stephen Usserlis e elementos da London Symphony Orchestra, sob a direção de Gennady Rozdestvensky. Visto de longe, o coronavírus parece fundamentalmente igualitário. Ao contrário de doenças como a cólera, não tem como principal alvo bairros urbanos sobrelotados, povoados por pobres e abastecidos por água contaminada. Antes parece não discriminar, atacando da mesma maneira ricos e pobres. Um exame mais atento obriga-nos a alterar esta percepção. O vírus atingiu sociedades dilaceradas por diferentes tipos de desigualdade. E os primeiros dados dos Estados Unidos da América mostraram claramente que o rendimento e a raça desempenham um importante papel em determinar quem morre. Como afirma Stephen Holmes, a pandemia enfatiza a desigual distribuição do perigo na sociedade. Mobilidade descendente para o túmulo, em vez de apenas a distribuição desigual de recursos e oportunidades para a mobilidade ascendente. Embora possa não tratar toda a gente por igual, o coronavírus reforça a noção, se não a realidade, de que todos vivemos no mesmo mundo. Ao contrário do que aconteceu na última recessão, desta vez os ricos e poderosos não podem pegar no seu dinheiro e ir-se embora. No tempo da epidemia, não há distinções entre o que o comentador britânico David Goodhart batizou gente de qualquer lugar e gente de um certo lugar. O coronavírus colocou toda a gente num lugar comum e desta vez as pessoas de qualquer lugar andam desesperadamente à procura do lugar certo. Todavia, viver no mesmo mundo não é o mesmo que viver num mundo partilhado ou num mundo justo. Em tempos normais, as elites têm a capacidade de viajar. No tempo da Covid-19, têm a capacidade de ficar em casa. No clássico pesadelo do século XX, uma guerra nuclear ameaça matar toda a gente ao mesmo tempo. Contudo, no caso do coronavírus, os tolos jovens europeus que decidiram fazer festas durante a pandemia arriscaram adoecer por um curto período, ao passo que os pais e os avós deles têm maiores probabilidades de morrer. Neste sentido, a pandemia assemelha-se às alterações climáticas. É um desastre global que nos afeta a todos de maneira diferente. Se o terrorismo representa uma ameaça assimétrica, o coronavírus suscita medos assimétricos. O sociólogo francês Bruno Latour tem uma explicação persuasiva do porquê de os políticos nativistas como Donald Trump negarem a ameaça existencial do aquecimento global. Não é que sejam cegos ao problema ou que não confiem na ciência. O que os inquieta é a afirmação de que ou sobreviveremos todos ou morreremos todos, na medida em que a intuição política básica deles é de soma zero. Para algumas pessoas sobreviverem, outras deverão morrer. Rejeitam o internacionalismo liberal por prometer que a cooperação global nos pode salvar a todos. Vemos uma lógica análoga na resposta que dão à Covid-19. Tal como as alterações climáticas afetarão lugares e pessoas de modo diverso devido à geografia em que se inserem, a Covid-19 também discrimina quando se trata de condições pré-existentes, como ser-se negro ou pobre nos Estados Unidos. O coronavírus também discrimina por idade, em termos de quem sobrevive à infecção, e a consequência é que tem um forte impacto na dinâmica intergeracional. Em debates em torno dos riscos decorrentes das alterações climáticas, os jovens têm sido críticos da geração dos pais, por não levarem o futuro a sério. O coronavírus inverte esta dinâmica. Os membros mais velhos da sociedade são mais vulneráveis e sentem-se ameaçados pela relutância dos jovens em alterarem o seu modo de vida. Se a crise vier a durar muito tempo, este conflito intergeracional intensificar-se-á. Ao mesmo tempo, o distanciamento social ajuda-nos a imaginar como os nossos pais e avós estão a viver. Ficar em casa é exatamente como viviam antes da pandemia. Em conversa com a minha mãe, acabei por perceber que mesmo antes da pandemia, ela passava a maior parte do seu tempo em casa, a recear a morte, a rezar para que os médicos tivessem boas condições nos seus postos de trabalho e, como todas as avós, à espera que os netos telefonassem. Embora a Covid-19 seja muito mais perigosa para os idosos infectados, será a geração mais jovem a mais afetada pelos efeitos económicos da pandemia. Um espantoso relatório recente relativo aos Estados Unidos determinou que 52% das pessoas com menos de 45 anos perderam o emprego, foram colocadas em layoff ou tiveram uma redução de horário por causa do surto. E foi há apenas uma década que a geração mais jovem foi fustigada no Ocidente pela grande recessão. A geração do milénio, no sul da Europa, terá agora padecido de duas enormes crises nos seus 30 e poucos anos de vida. 40% dos jovens trabalhadores italianos e metade dos jovens espanhóis não tinham emprego a meio da última década. Investigadores nos Estados Unidos começaram a falar da geração C, referindo-se o C ao coronavírus. Trata-se da geração que ficará marcada por esta pandemia. sejam neste momento recém-nascidos, estudantes de liceu, ou os que têm agora o seu primeiro emprego. Esta geração pode vir a crescer numa recessão catastrófica. Certo de O Futuro por Contar, Como a Pandemia Vai Mudar o Nosso Mundo, livro do búlgaro Ivan Krastev, com tradução de Rafael Pérez Marques e Manuel Santos Marques, a edição recente na Objetiva. O Prelúdio, Opus 28, número 4, de Frédéric Chopin, na interpretação de Ratia Bunyatishvili. De repente, Sartre decidiu partir para os Estados Unidos, o que entristeceu Simone de Beauvoir. Mais triste ficou quando soube que, sem lhe ter dito, tinha arranjado uma amante em Nova Iorque. Foi então que Simone decidiu vir a Portugal a fim de estar com a irmã. Após a libertação de Paris, começara a receber cartas dela. Ao fim de 4 anos de separação, queria vê-la. Na primavera de 45, partia a caminho de Lisboa. A viagem foi organizada pelo Instituto Francês em Portugal, cuja agência, em Faro, era dirigida pelo cunhado Lionel de Roulet, que, por ser judeu, tinha optado por viver em Portugal. Simone chegou a Lisboa em 3 de março de 1945. Ao sair da carruagem, a irmã que a esperava na estação riu-se do seu traje. Foram logo às compras. A oferta de produtos em Portugal deixou Simone boquiaberta. Comprou um casaco de lã de ovelha, vários tailleurs e alguns vestidos, além de sapatos de pele e de acessórios, carteiras, meias e lenços. Segundo Hélène, quando Simone viu pela primeira vez sapatos de pele, exclamou: «Ça existe encore?» Após o que foram até um café, onde puseram em dia as respectivas vidas. O mundo dos diplomatas não agradava a Simone de Beauvoir. Quando, durante o jantar, uma portuguesa lhe disse que também em Portugal se sentira a falta de muita coisa, soltou um «ah», irónico. Apesar de cansada, fez conferências em Lisboa, Faro, Beja, Coimbra, Porto e Braga. O regime tratou-a como uma rainha, tendo o Instituto Francês posto à sua disposição um carro e um motorista. A primeira conferência ocorreu na capital, depois foi a Coimbra e ao Minho, tendo realizado ainda uma conferência no Instituto Francês do Porto, cidade onde permaneceu alguns dias. Com a irmã e o cunhado, visitou os bairros dos pescadores algarvios. Os serviços de propaganda nacional tentaram esconder a pobreza nativa, mas tendo Simone uma irmã residente no país, isso revelou-se impossível. Não sei o que o Estado Novo esperava das suas conferências, mas suspeito de que não era o que ela decidiu oferecer-lhe. Veja-se o que escreveu em La Force des Choses. Durante a guerra, Portugal mostrara simpatia pela Alemanha e dera-lhe certos apoios. Uma vez Hitler vencido, reaproximara-se da França e foi por isso que o Instituto Francês se vira autorizado a patrocinar a minha viagem. Eu ensinara. Falar não me atemorizava, mas havia uma distância que por vezes me desanimava entre a experiência que eu evocava e o meu público. Este vinha ouvir-me por não ter que fazer, por snobismo e muitas vezes com hostilidade, pois muitos ouvintes tinham conservado afeição pelo fascismo. Certa vez a sala mostrou-se glacial. Ninguém parecia acreditar nos campos de prisioneiros, nas execuções e nas torturas. O agente consular disse-me quando me levantei: agradeço-lhe por ter contado essas coisas que se ignoravam inteiramente. Sublinhando, com um sorriso azedo, esta última palavra. Simone denunciou longamente a miséria em que vivia a maior parte da população. O povo português sempre foi pobre, mas desde 1939 que o custo de vida aumentou 140%, e em alguns produtos até mais, uma vez que um fato completo que, antes da guerra, custava 350 escudos, agora custa entre 1.200 e 1.500 escudos. E, no entanto, os salários subiram apenas 35%, o que levou o deputado Quirino Mialha a dizer na Assembleia Nacional: muitos portugueses não podem trabalhar porque não comem o suficiente, estão privados dos alimentos essenciais, seja pela sua escassez, seja porque, tendo em conta os seus salários, não têm dinheiro para os pagar. Contou uma cena por ela vivida. Numa pequena vila do Norte, aconteceu-me estar a almoçar com um português rico no terraço de um restaurante. Logo, à nossa volta, apareceu um grupo de crianças com os olhos a luzir. Cada garfada que metia à boca representava um insulto para estes miseráveis. Então, dei uma moeda a um dos miúdos. E o português rico, ao reparar que era de 5 escudos, mais ou menos 10 francos, do período anterior à guerra, ficou vermelho de fúria. Quanto é que lhe deu? Após o que se levantou para tentar retirar a moeda que eu dera. Como tivesse puxado para a cadeira, disse-me enquanto se servia da lagosta com maionese: mas ele não vai levar nada para casa. O que vai fazer é comprar cigarros e bombons. Nestes artigos, Simone de Beauvoir tentava salientar a incompreensão dos ricos perante a miséria. A violência de um tal reflexo ilustra bem o ódio que, em Portugal, os ricos têm relativamente aos pobres. No fundo, têm medo deles, porque sabem que as suas fortunas são o fruto de uma exploração vergonhosa. Excerto do livro O Olhar do Outro, Estrangeiros em Portugal, do século XVIII ao século XX. Livro de Maria Filomena Mónica, publicado recentemente na Relógio d'Água. Santoa, a música de Michel Legrand, as palavras de Agnès Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cléo de 5 à 7, de Varda. É certo que os regulamentos obrigavam os chefes de família a comunicar ao inspetor do bairro onde viviam, no prazo de 2 horas, todos os casos que apresentassem sintomas do mal. No entanto, tantas eram as escapatórias e as desculpas que encontravam para a sua negligência, que só muito raramente procediam a essa notificação antes de terem tomado medidas para desaparecerem todos os que quisessem, doentes ou não. Em face disso, é fácil de ver que não nos podíamos ficar no encerramento das casas como solução para deter a epidemia, visto que grande número daqueles que fugiam dessas casas contaminadas levavam a peste consigo, embora persuadidos de estarem indemnes. Muitos deles vieram a engrossar as fileiras dos que eram vistos pelas ruas até ao momento de caírem mortos, não porque fossem de súbito fulminados pelo mal, como por uma bala que os matasse de chofre, mas muito simplesmente porque já levavam, havia muito, a infecção no sangue. Acontecia, porém, que só depois de ter devorado secretamente os seus órgãos vitais, O mal aparecia no momento em que lhes atingia o coração mortalmente, e eis que o doente morria de súbito, como se o vitimasse um desmaio ou um ataque de apoplexia. Bem sei que até médicos pensaram, durante algum tempo, que as pessoas que morriam bruscamente no meio da rua só tinham sido atacadas no instante em que caíam, como atingidas por um dardo celeste ou por um raio. Mas acabaram por mudar de opinião, pois, examinando os corpos depois da morte, vinham a encontrar sempre ou as marcas da peste ou outras provas de que a doença os minava havia muito mais tempo do que eles teriam pensado. Eis porque nós, inspectores, não poderíamos ter conhecimento da entrada da doença numa casa antes de ser demasiado tarde para a fecharmos, ou até às vezes antes que o resto dos habitantes houvesse sucumbido. Em Petticoat Lane, duas casas foram infectadas ao mesmo tempo, tendo muitos dos seus habitantes sido atingidos, mas tão bem dissimularam a doença que o inspetor, um vizinho meu, só disse teve conhecimento na altura em que foi avisado de que toda a gente ali morrera e de que as carretas deviam passar lá para levar os corpos. Os dois chefes de família haviam-se concertado e arranjado as coisas de tal maneira que, quando o inspetor aparecia nas vizinhanças, surgiam os dois, geralmente juntos, a responder, mentindo, a respeito um do outro. Ou faziam dizer, por qualquer vizinho, estarem todos de saúde, até o momento em que a morte impediu que conservassem por mais tempo o segredo. As carretas dos mortos foram chamadas na mesma noite às duas casas, tornando-o público. Mas quando o inspetor ordenou ao oficial de polícia que fechasse as casas, já lá não havia, por junto, senão três moribundos. Dois na primeira e um na segunda. Em cada uma delas havia uma enfermeira, a qual confessou terem sido enterradas cinco pessoas e que a casa estava infectada havia 9 ou 10 dias. Quanto aos demais, membros das duas famílias, que eram numerosas, tinham partido. Uns doentes, outros de saúde e outros ainda sem que se pudesse dizer qual o seu estado. Igualmente, noutra casa do mesmo beco, um homem que tinha a família infectada, mas não queria ser enclausurado, quando se lhe tornou impossível continuar a dissimular, encerrou-se a ele próprio. Isto é, traçou na porta a grande cruz vermelha, acompanhada das seguintes palavras: que Deus tenha piedade de nós. E iludiu dessa sorte o inspetor, convencendo-o de que o encerramento fora feito pelo oficial de polícia à ordem de outro inspetor, pois havia 2 por cada setor ou circunscrição. Graças a essa artimanha, o homem pôde entrar e sair quantas vezes lhe apeteceu, embora a sua casa estivesse infectada, até que por fim o estratagema foi descoberto. E nessa altura ele próprio e seus criados e as pessoas da família, ainda indemnes, safaram-se e conseguiram fugir, tão bem ou tão mal, que nunca vieram a ser enclausurados. Tudo isto tornava difícil, se não impossível, evitar a expansão da epidemia encerrando as casas, a menos que os habitantes não considerassem esse encerramento como uma injustiça e estivessem dispostos a suportá-lo a ponto de notificarem devida e sinceramente a infecção aos magistrados, mal tivessem conhecimento dela. Como se não podia pensar em entrar nas casas para inspecioná-las, as vantagens que podiam esperar-se do encerramento foram um fiasco. Raras foram as casas encerradas a tempo, a não ser as dos pobres, que não podiam dissimular a presença do mal, e de alguns outros que o revelavam pelo terror e a consternação em que a peste os mergulhava. Certo de Diário do Ano da Peste. Livro do inglês Daniel Defoe. Tradução de João Gaspar Simões. Com a chancela PIN Edições. A Paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach, pelo coro do King's College, Cambridge e a Academy of Ancient Music, sob a direção de Stephen Cleobury. Demos então rédea solta à nossa imaginação. Imaginemos uma cidade grande, a Grande Paris, por exemplo, daqui a 30 anos. O problema da circulação foi resolvido de uma vez por todas. Os elétricos, autocarros e metros foram ampliados em abundância até às derradeiras fronteiras da antiga região parisiense. Os transportes públicos ignoram o traçado tradicional da Paris intramuros. Neste vasto conjunto, itinerários transversais, mais numerosos a cada dia que passa, permitem ligar um ponto ao outro da forma mais direta possível. Entre as 5 e as 9 horas da manhã, os veículos de entregas fazem o seu trabalho. Bem entendido, os veículos prioritários, ambulâncias, médicos, bombeiros, polícia, têm um estatuto excepcional. No que toca ao resto, imensos parques de estacionamento de rotação, concebidos pelos maiores arquitetos do mundo, constituem, em diferentes pontos dos limites da Grande Paris, uma curiosidade monumental muito apreciada pelos turistas. É aí que os automobilistas e os motociclistas parisienses recuperam o seu bólide quando querem sair da capital. Alguns irredutíveis preferiram manter o carro mais perto e utilizam o parque de estacionamento do seu prédio. Foi-lhes concedida uma autorização que permite sair de Paris ou regressar a casa usando um dos 4 itinerários de saída e entrada reservados aos automóveis. Esta tolerância não é aplicada aos veículos novos, pelo que se estima que estes 4 itinerários reservados desaparecerão a muito breve trecho. Considerando que está interditada toda a circulação automóvel no interior da cidade, todos os espaços de circulação aumentaram consideravelmente graças à supressão dos lugares de estacionamento. Os veículos com estatuto excepcional, os elétricos, os autocarros e os táxis deslocam-se assim facilmente nas respectivas vias dedicadas. No demais, a estrada pertence aos ciclistas, do mesmo modo que os passeios pertencem aos peões. Encontramos bicicletas para alugar em todas as grandes estações de comboios, naturalmente, mas também junto a quase todas as estações de metro e paragens de elétrico ou autocarro. Também aqui encontramos amplos parques de estacionamento para bicicletas. O aluguer interessa, sobretudo aos visitantes. Paris continua a ser o primeiro destino turístico do planeta, já que muitos parisienses se tornaram proprietários do seu meio de transporte favorito, dedicando-se com frequência a conferir-lhe um pequeno toque pessoal, a personalizá-lo, como faziam antes com os seus carros, os automobilistas de quem Baudrillard escarnecia. A personalização das bicicletas é muito mais sofisticada e inventiva do que a dos automobilistas, que passava, sobretudo, pela aplicação de pequenos objetos, fetiches, peluches, imagens de São Cristóvão ou todo o género de amuletos. Desde o início do século XXI, inúmeros ciclistas reinventaram a sua montada, mudando-lhes por vezes a forma. Urge dizer que a bicicleta é, em si mesma, um objeto pequeno, um objeto incorporado e não um espaço habitado, como o automóvel. Não o convertemos nem ornamentamos. Fazemos pequenas alterações. No limite, entre as pequenas alterações e a conversão, existem essencialmente os acessórios que permitem transportar um determinado número de coisas, cestos ou sacolas. Podemos igualmente referir os diversos tipos de iluminação ou as placas refletoras que reforçam a segurança. No limite, entre a conversão e a incorporação, as pessoas preferem usar determinado vestuário quando andam de bicicleta, o qual pode também ele dar resposta à preocupação de segurança, ou simplesmente a requisitos de conforto e do hábito. Além disso, como no século anterior, as pessoas escolhem sempre a sua bicicleta, a cor, o estilo, e basta um pormenor para a reconhecer à primeira vista no meio das outras. Paciente e fiel, é parte daquele a quem pertence. Ninguém deseja separar-se dela. O elo que nos une a ela faz um pouco lembrar o que evocava Aristófanes. No Banquete de Platão, o verdadeiro ciclista só existe plenamente quando lhe é restituída a metade perdida do seu ser inicial. Forma corpo com ela. O elo que une o ciclista à sua bicicleta é um elo de amor e, literalmente, de reconhecimento, que o tempo não destrói, mas reforça, se necessário, sob a forma da recordação e da nostalgia, sempre que a vida os tenha separado. Excerto do livro Elogio da Bicicleta, do etnólogo e antropólogo francês Marc Auger. Tradução Ana Pinto Mendes, Lufado de Letras, publicado recentemente pelas Edições 70.
Rusted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. Time to be saying goodbye. Summer is gone, our love will remain like all broken bicycles out in the rain.
Motor cars, handlebars, bicycles for two. Broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two. Sentimental jamboree. Bye bye, says the sign in the shop window. The junk in the yard.
Broken bicycles. Don't tell my folks, 'cause all those playing cards pinned to the spokes, laid out like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone. Seasons can turn. You've given me will always stay. They're broken, but I'll never throw. Them away.
Broken Bicycles, Anne-Sophie von Otter com Elvis Costello. A ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo. Escutamos certos de livros que chegaram recentemente às livrarias, como O Infinito num Junco, da espanhola Irene Vallejo, A Invenção do Livro na Antiguidade e o Nascer da Sede de Leitura, publicado pela Bertrand. O futuro por contar, como a pandemia vai mudar o nosso mundo, do búlgaro Ivan Krastev, lançado pela Objetiva. O Olhar do Outro, Estrangeiros em Portugal, do século XVIII ao século XX, Maria Filomena Mónica, com a chancela Relógio d'Água. Uma nova edição do Diário do Ano da Peste, Daniel Defoe, pela PIN Edições, e O Elogio da Bicicleta, de Marc Auger, um dos livros deste antropólogo francês que as Edições 70 agora publica. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.